Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois é, não sai da sintonia não, tô na área. A partir de agora, aí Gabriela Esportiva chegando para te deixar bem informado sobre o que acontece no mundo esportivo. É, o Marcos Bezerra. A gente vai, né, te deixando bem informado, claro, até às 7 da noite. Muitas atualidades aí, principalmente sobre futebol, né, você sabe. 6:09, e comigo, claro, junto com a gente aqui no Gabriela Esportiva, o técnico campeão, o Zé Maria, que a gente vai dar uma boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos. Boa noite, amigo Gabriela Esportiva.
Pois é, há quanto tempo, né, que a gente não bate essa bola?
Há muito tempo, né, Marcos?
Isso aí. E a gente, claro, começa falando rapidamente, a gente dá uma pincelada, Zé Maria, do circuito mundial de surf que está rolando, né? E aconteceu ontem um duelo brasileiro que marcou as oitavas de final da etapa de pipeline do Mundial de Surf. Ontem, Miguel Pupo conseguiu uma virada diante de Ítalo Ferreira e eliminou o atual campeão olímpico para ir às quartas de final no Havaí. Miguel vai ter a companhia do irmão Samuel, que passou pelo sul-africano George Smith. Caio Ibelli, convidado da última hora, né, para substituir Gabriel Medina, também avançou ao superar o australiano Callum Robson. O vice-campeão mundial, Felipe Toledo e João Chumbinho foram eliminados aí, infelizmente, né? Mas tem coisa nova aí, tem sangue novo, né? Nessa Brazilian Storm, nesse circuito mundial, nessa etapa de pipeline, Zé Maria.
É verdade, principalmente depois da oportunidade, né, do Medina, que o Medina não está participando dessas competições.
Isso.
Em razão daquela situação, isso criou a oportunidade para novas opções, né, na renovação dessa competição tão importante. Mas, Marcos, eu gostaria de ver o nosso Medina de volta, né? Porque, para mim, é a maior expressão, né? Claro que tem profissionais competindo com a mesma intensidade aqui no Brasil mesmo. Ítalo, por exemplo, é um deles, mas para mim Medina, entendeu, não poderia ficar de fora dessas competições. Perde o surf, né, tem a qualidade de um profissional como o quilate dele.
Verdade. No feminino, infelizmente, a nossa Tatiana Weston Webb perdeu nas oitavas de final para Moana Wong. E aí foi eliminada dessa etapa do circuito mundial. Vamos desejar boa sorte para esse pessoal aí que foi eliminado, os brasileiros, na próxima etapa aí do mundial, não é isso, Zé? E a gente sabe.
É isso aí.
6:12.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Do jogo de ontem da seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas, né? A seleção goleou, jogou bem, 4-0 ontem no Mineirão, em cima do Paraguai. E aí teve gols marcados por Rafinha, Felipe Coutinho, Anthony, Rodrigo. Belo jogo, hein, Zé Maria?
Olha, um jogo, Marcos, onde a apresentação da seleção brasileira foi o que mais importou, muito mais até do que essa goleada, né, esse placar de 4-0, é o entendimento, né, desse ataque do Brasil. É isso que o Brasil precisava ver, oportunidades, né, com a gente ver, por exemplo, um time com três atacantes, né, Vinícius Júnior fazendo uma das pontas, Rafinha, o Matheus Cunha, depois ainda tivemos a oportunidade de ver o Rodrigo também. Quer dizer, são quatro atacantes muito jovens, de qualidade indiscutível na seleção brasileira. Essas eliminatórias não servem como referência, por exemplo, para a gente preparar uma seleção para disputar uma competição como a Copa do Mundo. Então, o Brasil, né, ontem, a apresentação da seleção brasileira foi o que deixou, né, todos, né, muito contentes, porque é isso que a gente quer ver, o desenvolvimento da seleção brasileira. O Brasil ainda tem, Marcos, mais dois compromissos, né, por essas eliminatórias. Quer dizer, tem a gente analisar ainda a questão daquele jogo com a Argentina, que a FIFA ainda não decidiu. Então, os dois próximos compromissos serão em março, dia 24 de março, Brasil e Chile, aqui na Arena Fonte Nova, em Salvador, e teremos no dia 29 de março, Bolívia e Brasil em La Paz. Esses são os dois compromissos, né, independente do jogo da Argentina, que ainda está sendo discutida lá na FIFA. Ninguém sabe o que pode acontecer, se pode ser mantido aquele resultado de 0-0, né, se a seleção brasileira pode sair vitoriosa ou a própria seleção argentina. Mas, enfim, não faz muita importância, porque Brasil e Argentina são seleções que já estão classificadas. O Brasil com 39, a Argentina com 35, né, e o Equador com um pé na Copa do Mundo, né? 25 pontos, né? A seleção do Equador é muito tranquila, ali na terceira posição, na quarta posição o Uruguai, como se recuperou a seleção celeste, né? Notadamente, depois da troca do comando técnico, o Uruguai voltou a ter intensidade, voltou a crescer nas eliminatórias e tem tudo para ficar entre as quatro seleções garantidas na Copa do Mundo do Catar. E ali na quinta posição, que nesse momento é do Peru, a gente percebe que tem o Chile com 19, mas o Chile, Marcos, os dois últimos compromissos das eliminatórias da seleção chilena são dois adversários terríveis, né? O Chile enfrenta o Brasil dia 24 de março e a Argentina dia 29. Então, não vejo como essa seleção chilena vai encontrar forças para brigar ainda, para chegar até mesmo na repescagem dessa Copa do Mundo. Então, no meu entendimento, é a seleção peruana, aquela que se apresenta nesse momento como a seleção mais próxima de brigar pela repescagem para lutar ainda com relação à Copa do Mundo. Depois desses dois jogos e da situação que vai para o jurídico da FIFA, que deverá ter uma definição da própria FIFA com relação ao jogo Brasil e Argentina, aí sim, a seleção brasileira vai entrar num período de amistosos, né, podendo até realizar 5 partidas amistosas, sim, se preparando, porque a Copa do Mundo só acontece, o Brasil só joga em dezembro no Catar. O importante mesmo é que o Brasil possa tirar proveito desses jogos que faltam das eliminatórias sul-americanas e escolher adversários à altura, né, para que a gente evite o que aconteceu nas últimas Copas do Mundo, né, que de 2006 para cá, o Brasil sempre caiu nas quartas de finais. Foi assim em 2006, em 2010, em 2014 e até em 2018, quando fomos eliminados pela Bélgica na Copa do Mundo da Rússia. Então, o que a gente espera é que depois desses jogos das eliminatórias, a seleção possa buscar amistosos com o futebol, com o continente europeu, para a gente aprimorar ainda mais a temporada e a preparação da seleção visando a Copa do Mundo.
É o que pretende a CBF, né? Os adversários aí europeus para os amistosos aí contra o Brasil, visando essa preparação para a Copa do Mundo no final deste ano, né, excepcionalmente.
A CBF entendeu o recado. Há muita cobrança no Brasil todo com relação à qualidade dos amistosos, porque já fizemos amistosos, né, muito fracos, a realidade é essa, entendeu? Mas agora a cobrança é outra. O Brasil não pode se enganar, então tem que treinar com as melhores seleções. E as melhores seleções, a gente sabe, é só seguir o ranking, né, da FIFA, que a gente vai perceber, entendeu, as seleções que praticam um futebol muito diferente do continente europeu, entendeu? Porque essas eliminatórias mesmo alternando bons e maus momentos, a seleção brasileira não perde para ninguém.
Tá invicta,
continua invicta ainda e deve terminar invicta essas eliminatórias sul-americanas.
Fala um pouco da zaga do Brasil, Zé Maria, principalmente o Marquinhos aí, né? Grande fase.
Grande fase. Eu não tenho dúvida de que a seleção brasileira, a zaga titular da seleção brasileira, eu acredito muito que o Marquinhos vai fazer a dupla com o Thiago Silva. Muito embora também o Militão não tenha decepcionado, né? Uhum. O Militão não decepcionou em absoluto, né? E é um zagueiro com menor idade, entendeu? Tem tudo, né, para fazer uma Copa do Mundo diferente, o Éder Militão, que é do Real Madrid. Mas há também, né, uma esperança grande da gente que ainda não viu totalmente, mas tem esse menino, Gabriel Magalhães, do Arsenal também. Agora, sem dúvida nenhuma, Marquinhos do PSG e o Thiago Silva do Chelsea, me parece que são os dois zagueiros próximos aí da titularidade da seleção brasileira no Mundial do Catar.
Tá ok, Zé, e a gente não para não. 6h20.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Seguindo aqui, agora é 6h20, falar da Copa do Brasil. É a primeira fase da Copa do Brasil, ganhou data e horário para começar. O pontapé inicial do torneio vai ser dado em Minas Gerais, com duelo entre Pouso Alegre, lá de Minas, e o Paraná, às 16h30, no dia 22 de fevereiro. No mesmo dia, mas às 21h30, o Santos será o primeiro gigante do futebol nacional a entrar em ação. Pega o Salgueiro, em Pernambuco. O São Paulo estreia no dia 24 de fevereiro contra o Campinense da Paraíba, em Campina Grande. O Vasco pega o Ferroviária, a Ferroviária de São Paulo, no dia 2 de março, em Araraquara, no interior paulista. Então, é feito sorteio e já foi divulgada essa tabela da primeira fase da Copa do Brasil deste ano, Zé Maria.
Que é a competição, né, eu diria, entendeu, mais justa, porque ela dá oportunidade a centenas de clubes, e não só os clubes grandes, né? Clubes medianos também, né? A Bahia vai estar sendo representada também, o Atlético de Alagoinhas vai estar disputando essa competição, Bahia de Feira também, como clube vice-campeão do ano passado, também vai estar na Copa do Brasil. O importante da Copa do Brasil é que é uma competição também que ela funciona como uma espécie de uma competição que dá recursos para os clubes pequenos,
Marcos.
É muito dinheiro. A própria CBF esse ano voltou a aumentar a premiação da Copa do Brasil. É o sonho de consumo de qualquer clube. Não só do clube pequeno, não, mas do clube grande também. E você me falou aí, rapaz, eu como vascaíno fico preocupado porque nesse sorteio foi cair exatamente a Ferroviária, né, que vem praticando um futebol, entendeu, com boa intensidade no Campeonato Paulistão. Quer dizer, não é um time morto, não.
Sim.
Então o Vasco vai ter que suar camisa, porque a Ferroviária de São Paulo está praticando esse ano, está fazendo um campeonato diferente, né? Empatou com o Corinthians, jogando na Neoquímica Arena, entendeu? Jogando um futebol de igual para igual, entendeu? Então é um time considerado pequeno que pode surpreender, entendeu? Como, por exemplo, Marcos, a Juazeirense surpreendeu na Copa do Brasil, fez vitória no ano passado.
Ganhou,
né,
uma bolada, já está construído
muito
seu
dinheiro,
CT,
e certamente,
né?
E certamente tem caixa ainda guardado para, por exemplo, uma competição como o Campeonato Baiano, que é muito diferente, é uma competição deficitária, né? Nós temos vistos públicos aí. É bem verdade que o governo do estado determinou presença em torno de 1.500 pagantes, mas nem assim o Campeonato Baiano consegue reunir tal montante. No final de semana que tivemos, 200 e poucos pagantes, né, no jogo de Feira de Juazeiro, 300 e poucos pagantes na Arena Cajueiro. Quer dizer, é um campeonato deficitário, entendeu? É difícil, você precisa ter caixa. Então é por isso que todos estão entendendo que o caminho técnico, né, do Campeonato Baiano, ele é importante para você ter calendário, por exemplo, como está tendo o Atlético de Alagoinhas disputando uma Copa do Nordeste, entendeu? Que dá, diferente do estadual, que dá uma receita muito interessante. Então, a Copa do Brasil também funciona nesse termo, né? Vamos torcer para que os clubes da Bahia, que vão representar a Bahia, especialmente os clubes do interior, e aí a gente fala de Atlético, de Alagoinhas e do Bahia de Feira, que eles possam ter um início interessante nessa Copa do Brasil 2022.
Pois é, o Atlético de Alagoinhas, que você citou aí, vai estrear dia 23 deste mês, de fevereiro, e às 16h, recebendo o CSA de Alagoas.
Quer dizer, enfrentando uma equipe de campeonato brasileiro da segunda divisão, né? Quer dizer, não é um adversário também fácil, né? O Atlético, Marcos, que esse ano, o ano passado, disputou com intensidade, né, o Campeonato Baiano. Mas esse ano, já se dividindo entre Campeonato Brasil, do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, a gente percebeu uma queda de produção do time do Atlético, caiu o rendimento. Quer dizer, o elenco é muito pequeno para você disputar duas competições ao mesmo tempo, né? Então, a gente percebeu em 4 jogos, o Atlético, por exemplo, já perdeu 2 jogos, né? Foi derrotado em 2 partidas seguidas, dentro de casa, e isso pode até fazer falta lá no final da competição, porque já estamos, o quê? Hoje teremos rodada de 4ª rodada, teremos ainda uma partida para fechar a 3ª rodada, e a gente lembra, Marcos, que o baiano se define em apenas 9 rodadas. Você tem que ter futebol para se classificar entre os 4, senão você automaticamente já está eliminado do Campeonato Baiano. Os 4 principais vão para as semifinais da competição e os 2 últimos esse ano é a novidade, hein? Há muito tempo que a gente não verificava essa situação no futebol baiano.
Isso.
Esse ano caem 2 clubes e a gente percebe que a luta ali pela parte de baixo da tabela vai ser difícil. Nesse momento, o Despinel tem 0 ponto, né? O Conquista só conquistou apenas 1 pontinho. Juazeirense e Nisbe, entendeu? A Nisbe joga esta noite contra o Bahia de Feira. São equipes que precisam pontuar, porque, de repente, quem ficar ali na parte de baixo pode correr o risco do rebaixamento para a segunda divisão na competição de 2023.
Pois é, nesse sorteio da Copa do Brasil, Zé, após a estreia no dia 23 do Atlético, né, o atual campeão baiano, o Bahia de Feira estreia no dia 24, recebendo às 19h o Coritiba.
É só o Sport Clube Bahia, né, que por ter sido campeão da Copa do Nordeste, ele só entra numa outra situação, isso, em uma outra fase, entendeu? Mas fora o Bahia, né, nos clubes da Bahia, os demais vão ter, já que começaram essa fase, e o Bahia de Feira joga em casa, né, no gramado sintético, enfrentando um time que voltou à elite do futebol brasileiro, né, Marcos? Isso. Não é um Coritiba, quer dizer, não é brincadeira, não. É um grau de dificuldade muito grande, mas vale a pena porque o dinheiro tem sido, ele só cresce. A Copa do Brasil, as premiações, a tendência é só de crescimento. Cada competição ainda mais interessante, porque é a competição mais rentável do futebol brasileiro e, na minha opinião, a competição mais democrática do futebol.
É isso aí. O Vitória, né, vai visitar o Castanhal do Pará no dia 3 de março, às 16h, Zé.
O Vitória foi salvo, né, pelo ranking da própria CBF, né? A Copa do Brasil não iria jamais deixar um elenco como o Vitória, porque o Vitória, dentro de campo, não conseguiu sequer participar da Copa do Nordeste, né? Não passou, né? Foi eliminado da competição da Copa do Nordeste, mas na Copa do Brasil a CBF sempre tem o ranking dela, e no ranking da CBF, embora esteja nesse momento disputando um campeonato brasileiro da terceira divisão, mas ainda assim o Vitória foi inserido na competição agora. Para ganhar dinheiro, o Vitória tem que passar de fase, né? Tem que fazer o dever de casa, é uma incógnita. Daqui a pouquinho, quando a gente falar do Bavi desta noite, a gente fala desse time do Vitória que ainda não deu liga, né? Mas vamos ver, a competição está começando, né? Muito embora já estejamos disputando, o Vitória já está na quarta rodada do Campeonato Baiano, mas o time mudou muito a cara do time do Vitória. E às vezes esses jogadores demoram um pouquinho pela adaptação a essa nova realidade do Vitória, como um clube agora participante do futebol, da terceira divisão do futebol brasileiro.
Pois é, a gente vai para o intervalo comercial, Zé, e na volta a gente vai falar do Baianão aí e também de outros estaduais aqui no Gabriela Esportiva. 6h29.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Retornando, vamos aos estaduais aí, falar do Baianão. A quarta rodada começou no domingo, com o Bahia de Feira vencendo o Atlético de Alagoinhas por 1-0. E hoje tem sequência. Daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, tem o Bavi, primeiro Bavi do ano lá no Barradão.
É verdade, primeiro e único, né? Nessa tabela de início de classificação, porque a gente lembra que é uma tabela única, não tem jogos de volta. Então, o jogo acontece no Barradão, né? Vitória enfrentando o time do Bahia, né? Que já fez sua estreia no Campeonato Baiano, né, com o Guto Ferreira, também já esteve estreando na Copa do Nordeste. Mas, enfim, duas equipes que vão se enfrentar esta noite a partir das 19h15, e isso vale muito na tabela do Campeonato Baiano, porque o Vitória não está bem na competição. E o Bahia ocupa, nesse momento, uma pontuação interessante. O Bahia está ali, inserido exatamente na quarta posição, tem cinco pontos, né? O Vitória é o quinto com 4. Se o Vitória vencer, vai a 7 pontos, tiraria o Bahia, inclusive, dentre os 4 primeiros. Se o Bahia também vencer o jogo, chegaria a 8, ficaria muito mais próximo do líder da Jacuipense, que nesse momento tem 9 pontos, né? Vamos ver como vai se comportar. São elencos diferentes, né, Marco? Um time montado para a realidade de um campeonato brasileiro da segunda divisão e um outro time, né, completamente modificado, alterado para a realidade de um campeonato brasileiro de terceira divisão. Então, o clássico, por si só, faz muita diferença, né? Mas a gente percebe de que um Vitória ainda procurando organizar a casa, praticar um bom futebol. O Vitória já perdeu, né, já empatou, já perdeu, entendeu, nesse campeonato baiano, né, jogou 3 vezes, ganhou uma, perdeu uma e empatou a outra diante da Juazeirense na estreia. Então é um Vitória, entendeu, que precisa dar uma afirmação para a sua torcida. É um Vitória ainda procurando se reencontrar nessa competição, muito dependente, né, da figura do Jadson, que, apesar da idade avançada e já caminhando para a aposentadoria do futebol, a gente percebe que o camisa 10 do Vitória ainda é a esperança das melhores jogadas ofensivas, da melhor ordenação do time rubro-negro. Quer dizer, eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas quando o clássico nivela tudo, entendeu? Então vamos ver o que pode acontecer nesse clássico único, nessa fase de classificação. Por exemplo, se Bahia ou Vitória e Bahia não se classificarem entre os 4 primeiros do Baianão, nós não teremos mais clássico esse ano pelo Campeonato Baiano. Daí a importância desse Bavi né, claro que o Vitória, como mandante, né, vai procurar fazer o resultado, mas a tarefa não é fácil, não. Se a gente for analisar elenco por elenco, não há dúvida de que o Bahia ainda tem um elenco de melhor qualidade em relação ao elenco do Vitória. E tudo isso é compreensível, né? Em razão da situação, do momento. Futebol vai muito pelo investimento financeiro. E o Vitória é um clube que está atravessando uma das maiores dificuldades da sua história no futebol profissional.
Pois é, esse Bavi é um jogo isolado da quarta rodada, mas logo após o Bavi teremos, para fechar a terceira rodada, o Bahia de Feira recebendo a Unirb às 9:30 da noite na Arena Cajueiro, Zé Maria.
Exatamente, porque esse campeonato baiano, ele funciona como uma espécie de uma coxa de retalhos, né? A federação colocou o Atlético de Alagoinhas para jogar numa quinta-feira, vocês lembram? Contra o Barcelona, e jogou no domingo também, antecipando uma rodada dessa quarta rodada com o Bahia de Feira, porque o Atlético não tem calendário, em razão de estar disputando também a Copa do Nordeste. É por isso que hoje, com a rodada de hoje, estaremos, pelo menos momentaneamente, normalizando a tabela do Campeonato Baiano com esses dois jogos, Bahia de Feira e Unirb pela terceira rodada, Vitória e Bahia pela quarta rodada, e aí os três jogos que vão ficar restando para se fechar a quarta rodada do Campeonato Baiano vão acontecer no final de semana. Por exemplo, no sábado, 18 horas, o Barcelona, que deveria jogar em Ilhéus, joga novamente na Arena Cajueiro, em razão do impedimento do estádio Mário Pessoa, que ainda não terminaram essa obra. Até o final do ano ela deve terminar, viu, Marcos? Mas a realidade é essa, é uma tristeza, né? Ilhéus volta a ter um time de futebol profissional na elite e não consegue fazer jogos dentro de casa. E no domingo teremos o Unirb e Jacuipense, né? 16 horas e 18:30, Docimel e Conquista, fechando, portanto, essa quarta rodada. Vou aproveitar o momento para dizer para você que esse jogo de sábado do Barcelona, para mim, é um dos jogos mais importantes, né, desse momento na equipe do Barcelona, porque a tabela não ajuda muito, Marcos. São três adversários, os próximos adversários do Barcelona, no meu entendimento, são as três equipes de maior dificuldade da competição do estadual. Joga domingo diante da Juazeirense, entendeu? Se o Barcelona vencer, aí ele vai dar um passo decisivo, porque os dois próximos compromissos, na quinta rodada, o Barcelona enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova e na sexta rodada enfrenta a equipe do Bahia de Feira. Como o Mário Pessoa também não vai estar pronto, né? A tendência é essa, então tudo indica que o Barcelona vai enfrentar o Bahia de Feira lá no campo do Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.
Essa questão de jogar fora, esse estádio não estar pronto, o Barcelona deixa de captar novos torcedores, de empolgar a torcida local.
E desgasta fisicamente um elenco pequeno, né? Tinham 24 jogadores, agora contratou o Cleiton, que está vindo, né? Jogador que já teve passagem até no futebol do Maranhão. É um meio atacante, está vindo para reforçar o time do Paulo Salles, mas ainda assim é um elenco muito pequeno, Marcos. Para esse elenco está viajando todos os dias.
Realmente.
Todo compromisso do Barcelona é fora de casa. Ficou um time cigano, sem casa, entendeu? Ele só joga fora, claro, que vai chega num determinado momento, que o atleta sente, né, que a qualidade cai, porque futebol não é fácil, não, a intensidade do futebol, mas tomara que o Barcelona consiga superar todas essas dificuldades, porque é o único time do Campeonato Baiano que faz todos os seus jogos como visitante, porque não consegue fazer jogos aqui no estádio Mário Pessoa.
Pois é, chamando a atenção para esses dois jogos de hoje do Baianão, caso Vitória perca, ele pode ser ultrapassado pelo Unirb, se o Unirb vencer essa partida, né, Zé?
É verdade, mas a Unisbi vai enfrentar um outro peso pesado nesse início de Baianão. Bahia de Feira, Marcos, tem um dos melhores elencos, talvez seja o clube do futebol do interior da primeira divisão de maior investimento na temporada 2022. Entendeu? Lá o empresário de Feira de Santana, o Jodilton, professor Jodilton, ele tem faculdades, entendeu? Tem colégios também lá em Feira de Santana. É um fazendeiro da região, entendeu? Tem muitos investimentos. Investe, inclusive, ele construiu lá a Estação da Música, onde tem os grandes shows em Feira de Santana. É um peso pesado, Jodilton, professor lá do curso de matemática, a gente conhece já há algum tempo, e ele, esse ano, ele caprichou, inclusive, trazendo um dos técnicos mais renomados do futebol do Nordeste. Então, Bahia de Feira tem tudo para fazer um campeonato baiano com intensidade, porque é um elenco muito experiente, além de jogar num gramado sintético há quantos anos, né, que o Bahia de Feira já joga. Uhum. Pelo menos eu lembro das últimas 3 temporadas, ele sempre disputando a competição no seu estádio, né, um estádio próprio, construído lá em Feira de Santana, no antigo Clube Cajueiro. É por isso que chamam Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. Esse era um antigo clube social cajueiro na cidade de Feira de Santana. Para mim, o Bahia de Feira deve vencer o jogo de hoje da Unirbe. Não senti, acompanhando o jogo na estreia em que a Unirbe empatou com o Barcelona, muito embora estreia é estreia e a gente não pode ter um parâmetro só pelo jogo de estreia, mas eu não senti muita firmeza no elenco da Unirbe, não. Depois a Unirbe não conseguiu pontuar, né? Conseguiu mais um empate nesse campeonato baiano, mas enfim, vai ter a oportunidade de agora buscar sua primeira vitória jogando na Arena Cajueiro esta noite, jogo das 21 horas e 30 minutos.
Pois é, o Bahia de Feira vencendo, pula para a liderança do campeonato, né?
Porque chegaria a 10 pontos, muito bem colocado por você. Beleza. E a Jacuipense só joga com a Unirbe no domingo, às 4 da tarde. Veja aí a dificuldade do Baianão, viu, Marcos? A Unirbe joga essa noite e joga também no domingo, né? Para poder normalizar a tabela, como na semana passada, o Atlético jogou na quinta e jogou no domingo também.
É isso aí, 6h48.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Passada rápida no Campeonato Paulista, a terceira rodada começou ontem com 2 jogos. O Palmeiras recebeu a equipe do Água Santa, venceu por 1-0. E tivemos aí o Botafogo lá de São Paulo recebendo Ferroviária e empatando em 1-1. E teremos hoje mais alguns jogos, inclusive um clássico logo paulista aí nessa terceira rodada. Corinthians e Santos na Neoquímica Arena às 9h35 hoje.
É verdade, foram 2 jogos ontem. Na terça-feira o Palmeiras venceu Água Santa, se despediu. Né? O time do Palmeiras, Marcos, a cabeça já está voltada para o Mundial, né?
Então não tem.
Vai disputar uma competição onde pode fazer história, né? Pode colocar esses atletas também na história do futebol mundial. Não tem como estar pensando agora em Campeonato Paulista. Jogou o suficiente, eu diria, para vencer o bom time do Água Santa. Eu gostei desse jogo por 1-0. E tivemos ontem também o Botafogo empatando com a Ferroviária. Você lembra que eu falei há pouco que a Ferroviária é um time que está se apresentando de forma diferente nesse Campeonato Paulista. Foi a Ribeirão Preto e empatou o jogo sem nenhuma dificuldade. Esta noite teremos, 19 horas, Ponte Preta e Novo Horizontino. Teremos também Santo André e São Bernardo. E o clássico, mais tarde, às 21h35. Primeiro grande clássico do Paulistão 2022, Corinthians e Santos, né? O Santos aí fazendo estreias, né? o atacante que ele trouxe lá do futebol da China, né? O Goulart, né? Também fazendo estreia, um jogador também de muita boa qualidade técnica, e o time do Corinthians buscando a sua segunda vitória nesse campeonato paulista.
O Santos que não venceu ainda, o Santos.
O Santos não venceu, ainda não conseguiu vencer. É um detalhe interessante, né? E para mim, se alguém tiver que vencer o jogo de hoje, eu apostaria pelo menos no elenco do Corinthians. Me parece um elenco mais amadurecido, entendeu? De mais qualidade técnica. Um time que tem Renato Augusto, né, William, o próprio Roger Guedes, tem que praticar um futebol de forma diferente, que são jogadores acima da média. Mas clássico é clássico, tudo pode acontecer nesse bom clássico de hoje do futebol paulista, do Paulistão, na sua terceira rodada.
É isso aí, a gente não para.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Olá para o Rio de Janeiro, Campeonato Carioca Taça Guanabara, terceira rodada. Já teve início hoje mais cedo à tarde no Moça Bonita. O Bangu empatou com Volta Redonda em 1-1. E daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, no Raulino de Oliveira, o Flamengo estreia seu time principal aí contra o Boa Vista. É isso, Zé?
É isso, sim. Teremos mais dois jogos, né, essa noite, envolvendo os dois grandes do futebol do Rio. Flamengo enfrentando o Boa Vista, né, e o Vasco enfrentando o time do Nova Iguaçu. Sobre o Flamengo, meu querido Marcos Bezerra e amigos do Gabriela Esportiva, há uma expectativa muito diferente com relação ao Flamengo de hoje. Porque, pela vez primeira, né, o Flamengo vai estar colocando na vitrine o seu elenco principal, com os seus principais jogadores e sua principal estrela, o técnico português, o Paulo Souza. No time do Flamengo, na relação que foi divulgada hoje, não foram relacionados o Léo Pereira, né, e o Diego Alves. Estão lesionados, ficaram fora do jogo de hoje. É um Flamengo que, segundo os setoristas que cobriram o Flamengo, que é um Flamengo que pode aparecer com uma formação diferente. Por exemplo, teríamos Hugo no gol, né, Mateuzinho na lateral direita, os dois zagueiros esta noite mais cotados seriam Gustavo Henrique e o Davi Luiz, e na lateral esquerda há uma dúvida, né, segundo os setoristas que cobrem o Flamengo. O técnico ainda não teria decidido pela entrada do Felipe Luiz. Se não for o Felipe Luiz, provavelmente teremos René como lateral esquerdo esta noite. O meio-campo com William Airão, Thiago Maia e Andréas Pereira. E um ataque também diferente, viu, Marcos? Porque eu nunca tive ainda a oportunidade de ver, entendeu, um ataque do Flamengo com Vitinho, né, com Bruno Henrique, com Pedro, né, pode ser. Seria muita ousadia do Paulo Souza, porque ele pode, inclusive, fazer a opção de entrar o Diego ali no meio campo, no lugar do Vitinho, e ter um ataque apenas com Bruno Henrique e Pedro, mas se houvesse ataque, tudo indica, né, que vai ser um Flamengo diferente. Claro que é um Flamengo com Marinho já inscrito, já relacionado para o jogo. Não acredito ainda em estreia do Marinho. Para mim, o Marinho vai ser guardado para o Fla-Flu, né, da rodada seguinte do Campeonato Carioca. Mas é um Flamengo que vai gerar muita expectativa, porque é o elenco principal do Flamengo chegando nesta terceira rodada do Campeonato Cariocão. Já o Vasco, que joga esta noite também, e que defende momentaneamente a liderança, aliás, esse início de Campeonato Carioca é interessante. Vasco, Flamengo e Botafogo, os três têm 4 pontos, né? Estão ali liderando a competição. O Vasco vai ter a presença do Yuri Lara, que é um jogador que o ano passado defendeu o CSA, e, na minha opinião, foi uma boa contratação do Vasco. Eu diria que, nesse momento, é o principal volante do Vasco da Gama. Então, o Vasco também defendendo aí a liderança do Campeonato Carioca, joga diante do Nova Iguaçu, em São Januário. E o Flamengo enfrentando o Boa Vista, só que o jogo de hoje é um Flamengo, gente, com o elenco principal, diferente das situações que aconteceram na primeira rodada e na segunda rodada, quando o Flamengo utilizou técnico sub-20, elenco sub-20. Agora não, agora é para valer, agora acabou definitivamente a pré-temporada no time malvadão. E claro, existe uma expectativa com a volta dessas estrelas do time do Flamengo.
Pois é, a gente vai ver nesses dois jogos de hoje se Vasco ou Flamengo despontam aí nessa liderança, porque o Bangu também, com esse, o empate dessa tarde, foi aos 4 pontos, mas tem um jogo a mais aí, né?
Tem um jogo a mais, né? O Bangu poderia. Aliás, o Bangu só fez bonito na primeira rodada, né? Quando venceu o Fluminense, entendeu? Na segunda rodada ele não teve força, perdeu para o Botafogo por 2-0 e hoje voltou a empatar. Quer dizer, tinha tudo para construir um resultado interessante. Nesse campeonato carioca, Marcos, desses chamados clubes pequenos, a preocupação é a Portuguesa. Me parece ser a Portuguesa o melhor elenco dos clubes pequenos do futebol do Rio. Agora, é claro, com a competição se iniciando com Flamengo, com o time principal, Fluminense podendo utilizar os seus principais jogadores, que foi um clube também que investiu muito com relação a esse ano, a essa temporada, aí sim a gente vai ter um desenho, entendeu, melhor do Campeonato Carioca, porque são clubes, né? Para mim, o Flamengo, o melhor elenco do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso, nunca tive, né? E para mim, perto do Flamengo ali, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. E no futebol do Rio, a gente percebe que o Fluminense também deu uma certa qualidade, muito embora dentro de campo esses jogadores ainda não conseguiram praticar o seu melhor futebol, mas o Fluminense também fez belas contratações para a temporada 2022.
Tá legal, faltando 3 para as 7.
Gabriela Esportiva. Show, show de bola.
Informação já finalizando o nosso Gabriela Esportiva hoje, Zé. A potencial Liga de Clubes do Futebol Brasileiro tem um novo grupo interessado em cuidar da sua operação. As empresas Live Mode e 1190, em conjunto, estão apresentando a dirigentes de primeira e da segunda divisões uma proposta, cujos detalhes aí já foram obtidos pelo GE. De acordo com a proposta apresentada, dirigentes, esse investidor aportaria US$ 800 milhões em troca de 20% da Liga de Clubes por um período de 50 anos, que vigoraria entre 2025 e 2074. Com o câmbio atual, o valor corresponderia a R$ 4,2 bilhões. O dinheiro seria repassado aos clubes em 3 parcelas anuais, 2022, 2023 e 2024, Zé Maria.
Resta saber quem vai. Por exemplo, é difícil, Marcos, porque Flamengo, Palmeiras e Atlético, né, não vão, no meu entendimento, não vão ter interesse nessa proposta, não, mas tem clubes com um grau de dificuldade muito grande e certamente estariam motivados. Agora você vai repassar até até anos 70, é isso mesmo?
2074.
2074, né? Vai vender a alma, entendeu? Vamos ver. Tudo é possível no futebol do Brasil.
Pelo desespero de muitos clubes no momento, né?
Exatamente. O Vitória, por exemplo, pode ter certeza que essa proposta interessaria o Vitória, porque o Vitória está tentando se agarrar. É uma situação muito difícil do time do Vitória, gestão que não ajudou, né? Enfim, contribuíram para essa desorganização financeira que se transformou o Esporte Clube Vitória.
É isso aí. Vamos às considerações finais, então, do nosso Gabriela Esportiva hoje, Zé Maria.
Muito bem, Marcos. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do programa. Se cuidem. Boa noite para todos.
Boa noite para você. Até amanhã. Estaremos aqui novamente no Gabriela Esportiva. Você conferiu as informações do mundo dos esportes.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.